Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto ou em ultimate-audio.eu.
É mesmo um fade-in.
Um fade-in também com uma musiquinha de fundo, se calhar, às tantas.
Estamos aqui os quatro, sendo que os quatro sou eu, António Eduardo Marques. À minha direita está o Nuno Santos. À minha frente está o Fernando Marques. E à minha esquerda está o Pedro Freire Alves. E basicamente somos nós os quatro... contribuintes líquidos, uns mais líquidos, outros menos líquidos.
Não sei se gostei para... mas já estava à espera.
Para...
Os quatro esterolas do Música e Som.
Para, sim, especialmente para a vertente online que foi lançada agora em 2024, porque quanto ao podcast estamos no final da terceira temporada.
Estamos na terceira temporada.
E portanto, esta é a terceira temporada.
Vamos para a quarta, em 2025.
Vamos para a quarta, em 2025.
Não deixa de ser incrível.
Yeah.
Um brinde a nós.
É verdade. Hip, hip, hooray.
com muitas novidades aí?
Temos aí uma série de novidades já para 2025. Uma das novidades talvez mais interessantes, e é um podcast que já gravámos, o Fernando já conversou com ele. Vamos ter no podcast o Peter Lingdorf.
Ah, nem de propósito, cá estávamos a falar do CD1.
Exato.
E do Tact Millennium,
que está ali. Essa lenda
que agora não está
do audio design.
Nesta sala, está ali no escritório.
Foi de facto uma conversa muito, muito gira. E temos aí, pronto, esse já está gravado e podemos dizer que virá durante o primeiro trimestre de 2025, será um dos podcasts. Outra entrevista interessante que nós temos aí já alinhavada e já está também gravada, para o primeiro trimestre de 2025, é uma marca de colunas portuguesa, Made in Açores. Estivemos à conversa com os responsáveis da Azoric Audio, que tem um projeto muito interessante, que eu acho que os ouvintes do podcast vão gostar. Eles têm uma série de novidades. E o Fernando já teve até a oportunidade de ouvir uma primeira versão, não propriamente um protótipo, mas uma pré-produção.
Sim, umas colunas full range.
E tem um voicing açoriano.
não tem.
Não.
Mas tocam muito bem.
Eu fiquei bastante surpreendido com a qualidade. Elas são aparentemente muito simples.
Quer dizer, não só aparentemente, são mesmo muito simples.
Sim, sim, e o driver é um driver bastante comum, não é um driver nada exótico, nem nada que eles utilizaram. Aliás, eles até anunciam qual é que é o driver no website deles.
Exato. São perfeitamente transparentes relativamente...
Sim.
Porque têm a noção de que o que conta é o projeto em si.
Exato.
E que o resultado é superior à mera soma das partes.
À soma das partes, exatamente. Exato. Isso vai ser, com certeza, também um episódio bastante, bastante interessante.
Muito bem, mas nós reunimos aqui os quatro numa tarde muito fria de...
Dezembro.
De uma sexta-feira de dezembro de 2024, um pouco para tentar fazer o balanço do ano. Bem, eu, muito sinceramente, tenho aqui alinhavadas um ou dois temas que gostava de falar convosco, mas é assim, o primeiro, por assim dizer, é um bocado um autoelogio aqui a nós. Acho que para nós o grande, aqui para a Música e Som, o grande highlight do ano foi, de facto, o lançamento da revista online. com o website musicasom.pt e é efetivamente uma revista online que se trata, ela está, tem registro na ERS enquanto publicação semanal, apesar de na prática ter um update quase diário. E é um projeto do qual estamos bastante orgulhosos e que esperamos que os ouvintes do podcast também já lá tenham ido a musicasom.pt. Uma palavra também de agradecimento às quatro empresas, sim, que apostaram em nós. De longa data temos já a Ultimate Audio, que nos apoiou na segunda e na terceira temporada aqui do podcast, e depois no site propriamente dito temos três outras grandes empresas portuguesas de distribuição de áudio que resolveram apostar em nós.
Ex-Audio. Temos Ajasson.
Ajasson. E
Smart Stores.
Esotérico / Smart Stores, no fundo. Portanto, e acho que ao longo do tempo acho que as coisas têm corrido bem. Aqui a contratação do Pedro Freire Alves, que apesar de estar fora aqui das leads, ter estado fora das leads durante vários anos, é bom recordar que ele foi diretor da revista Vídeo Digital, que mais tarde foi rebatizada Vídeo e DVD, mas pronto, foi. Antes disso tinha sido também diretor da DVD World?
Da DVD Review.
DVD Review.
Da versão portuguesa.
Da versão portuguesa, que na altura era editada pela RGB Editora. Isto estamos a falar em 2001, provavelmente, 2001.
Pá, já em 94 ou 95, pá, nós fazíamos suplementos de som e imagem para na Exame Informático.
Sim, pronto, mas isso era um...
Portanto, isto é outros, como andar de bicicleta, tempos, basicamente. Outros deixamos tempos. De ser jornalista.
E pronto, o Pedro depois andou por outras leads e as coisas proporcionaram-se para o trazermos aqui para o projeto e tem permitido que, de facto, consigamos ter atualizações bastante regulares. Daqui, bem, e depois temos aqui o Nuno Santos, pá, que tem claramente mais que fazer do que nos aturar, mas que este ano já fez aí uma review brilhante. É um... Não estou a ser irónico, não te rias. É um televisor um OLED da série 2024 da Sony, e que tem aí na calha mais duas reviews que...
Pelo menos, é uma jovem promessa.
Pelo menos.
É a pressão, é a pressão. Agora ficas pressionado.
Vai certamente aí também surpreender em 2025. Eu tinha alguns temas para trazer aqui ao microfone, mas não sei se queres tu avançar.
Sim, eu acho que uma das coisas que nos traz cá acaba por ser um bocado o wrap-up do ano. E como nós somos almas que gostamos muito desta coisa da eletrónica aplicada ao áudio e à música, e gostamos muito de música, eu, pelo menos eu falo por mim. Queremos saber, entre todos, o que é que nos surpreendeu. Normalmente é nesta altura que fazemos sempre uma avaliação, não é? do que é que apareceu no mercado em termos de eletrónica. Não sei se vocês tiveram contacto com alguma coisa ou não. Eu, nesse aspecto, sou um bocadinho mais sortudo, porque vou...
Aqui o Fernando é quem acaba por fazer...
Vou experimentando mais coisas, mas se calhar podemos começar pela música. E já vamos à eletrónica. Vocês...
O que é que vocês
andaram a ouvir este ano e que vos surpreendeu?
Eu tenho a minha,
espero não coincidir.
Não, de certeza que
mas,
não.
Mas eu tenho...
Eu vou fazer aqui uma confissão, que é grave para algumas pessoas, mas que eu tenho que fazê-la a bem da transparência.
Então?
E que é a seguinte. Bah, eu não sou uma pessoa culta como vocês. Vocês são rapazes dos
também não sou,
jazz,
não sou assim tão culto. Não falo francês.
Eu
nem toco piano.
Eu estava a ser irónico. Na verdade, não acho que vocês sejam cultos. Não,
eu não falo francês nem toco piano.
Não, mas eu sou um rapaz de gostos simples. E eu vou-vos mostrar... não, eu depois direi de viva voz, porque não se pode mostrar aqui no podcast. É só ouvir. Um ecrã do meu Spotify Wrapped.
Ui.
Deste ano, ok?
Devemos ter medo?
Muito, muito.
Ahá!
Portanto, e o que diz aqui este screenshot é que eu estou nos 0,5% dos fãs mais fiéis e passei 19.240 minutos a ouvir Taylor Swift.
Ok.
Isso é verdade?
Mas isso não...
Não, isto é verdade.
É verdade.
Isto é verdade.
Mas não é um guilty pleasure, para não.
Não é mesmo pleasure sem guilty.
Sem culpa nenhuma.
Só para dizer que 19.240 minutos são 320 horas. portanto, é muito tempo. Isto foi claramente 2024, foi o ano em que eu me tornei Swiftie.
Caramba. Eu não devo ter ouvido de Taylor Swift este ano nem 5 minutos.
Eu acho que diria isso é que ninguém é perfeito.
Não sei,
e, portanto,
eu não sei se vamos perder algum...
Mas podemos continuar nessa conversa e posso admitir, e admito já aqui, que também sem culpa absolutamente nenhuma, na verdade não tinha descoberto, acho que não a descobri só este ano, já tinha descoberto. Está uma artista cada vez melhor.
Mas já agora, pera lá, para falar em guilty pleasures ou em pleasures que nem sequer são guilty. E posso dizer que ainda no mundo da pop, porque é nesse mundo que a Taylor Swift se move, claramente, quer dizer, começou pelo folk, mas hoje é uma artista pop.
Eu vou dizer uma coisa que se pode escolher, eu não conheço nenhuma música dele.
Surpreendeu-me muito.
Conheces, se calhar.
Conheço, só ouvir, conheço. Mas se me perguntares, vai dar um exemplo de música, não sei.
Não,
sim.
Epá, gostei muito do álbum de estreia da Chappell Roan.
Ok.
Sou também fã.
Okay.
Também ouvi muito em repeat. Só que não ouvi tanto Taylor Swift como a Taylor Swift, porque a Chappell Roan só tem um álbum.
Só tem um álbum.
já não sou tão fã de uma outra jovem que despontou também em 2024, que é Sabrina Carpenter, já agora, para
Sabrina
falar
Carpenter,
da
sim.
trilogia. Vamos, Chappell Roan, foi uma agradável surpresa. Gostei muito do álbum de estreia dela. É interessante como a Chappell Roan lançou o álbum. O álbum passou muito despercebido quando ela o lançou. E aquilo foi um bocado um slow burn. Portanto, aquilo foi ganhando um crescendo, ela começou a fazer espetáculos ao vivo, com a ajuda de redes sociais, tudo isso, e acabou por se tornar a grande surpresa do ano. Achei muito, muito interessante.
Então, para mim, o melhor álbum deste ano foi o Hit Me Hard de Soft, da nossa amiga
Billie Eilish.
Epá, eu era uma artista que eu já acompanhava.
Também
eu...
gosto muito, sim.
Epá, e estou completamente viciado. É um álbum muito maduro, ela é uma miúda, apesar de tudo, uma miúda tem 23 anos, acho que
20 e muito poucos,
nesta altura.
20 e muito poucos.
E apresenta já uma maturidade incrível.
Portanto, tem um irmão mais velho que também ajuda, não é?
Acho que aquilo não funciona sem ser com os dois.
Exatamente.
Na verdade, não sei se alguma vez eles se irão separar. Espero que não o façam, porque a dupla funciona maravilhosamente bem. Acho que tanto na construção de letras como musicalmente está fabuloso, muito bom mesmo. Ela é uma miúda, mas que parece que tem qualquer coisa ali, tem uma alma já um bocado envelhecida.
Exatamente.
Tem uma alma envelhecida, apesar de ser.
No bom sentido, claro.
E eu fiquei um bocado desgostoso porque no meu entusiasmo todo acabei por comprar o álbum em vinil e leva-me a concluir que quem fez a masterização daquele álbum deve sofrer dos ouvidos, infelizmente. Epá, que desapontamento, a sério.
A sério?
A sério. Está tão comprimido.
Eu, por acaso, tenho o álbum dela, o anterior, em vinil, e ele está muito bom.
Epá, este não está. Esse eu não o tenho, tenho em vinil, mas este, as versões, tanto as versões em CD como no digital, portanto, no streaming, estão muito boas. E a gente, epá, e tem algumas músicas que apetece naturalmente puxar um bocadinho pelo sistema quando estamos a ouvir, ou até mesmo no carro. Eu fartei-me de ouvir no carro, vou pondo em repeat no carro. E aguenta. Epá, e o vinil, aquilo nota-se ali um bocadinho a compressão. Não merecia melhor. E eu cheguei à conclusão que é capaz de ser porque eles colocaram muitas faixas em cada um dos lados. E merecia uma edição com dois discos. Para ter menos faixas, menos compressão.
Merecia um disco duplo.
É, merecia. Foi uma decepção nesse aspecto. Para além da Billie Eilish, tenho ouvido muito Michael Kiwanuka. Ele lançou agora um novo álbum. Sou fã completo dele, sou fã mesmo já há muito tempo. Tenho imensa pena de não ter ido ver, não consegui ir ver. Ele veio cá, agora, não sei, há 2-3 meses talvez. Tenho imensa pena de não ter conseguido ir ver. Mas e os álbuns têm muita qualidade, é um músico também muito maduro, com música e letras pá, muito bem conseguidas. Acho que vale a pena. Para mim são os dois álbuns do ano. Taylor Swift em primeiro, diria, talvez.
Sem dúvida.
Taylor Swift não. Billie Eilish, desculpa.
Fiz a boca para a verdade, no fundo.
Não, enganei-me. Foste tu.
Não.
Billie Eilish em primeiro, Michael Kiwanuka, que já não é, na verdade já não é uma surpresa, para mim foi uma surpresa este álbum mais maduro da Billie, em segundo Michael talvez, o Kiwanuka.
Eu acho curioso, e desculpem a interrupção,
não interrompes nada.
Vocês estão a falar de álbuns, pessoalmente, eu que era o tipo que achava que a música ia ser sempre formatada em álbuns,
certo,
que isso nunca deveria mudar. De facto, com o Spotify, eu deixei de pensar quase em álbuns.
É sério?
Interessante.
Ok.
E eu nunca pensei acontecer, portanto, eu já pensei que tivesse a ficar...
Para mim, um álbum... Doido, para mim faz sentido o álbum, continua a fazer completamente o sentido do álbum, porque só com um álbum inteiro é que tu consegues perceber o que é que está ali.
Eu também achava isso.
E qual é a mensagem que só com uma música avulsa...
Mas acabaste por ultrapassar isso.
Eu ultrapassei isso. Eu dou-te um exemplo. Obviamente não ultrapassei em todos os artistas, mas, por exemplo, uma das minhas artistas deste ano foi claramente Amaro.
Amaro? Ok.
A portuguesa Amaro.
Sim,
e eu acho que é quase impossível falarmos em álbum quando falamos em Amaro, porque eu acho que a riqueza da música dela é exatamente...
É transversal aos álbuns.
As participações que ela faz...
Com outros artistas.
E que convida...
Concordo contigo.
E, portanto, eu à partida não...
Sim.
Nunca pensaria gostar, mas eu não consigo imaginar Amaro com num formato
certo,
de álbum.
Certo.
Mas apesar dela ter quase sempre a mesma voz e às tantas tu achas que é quase impossível ela sair daquele registro e inovar, ela vai conseguindo...
Quer dizer, é engraçado, eu também não tenho nada essa ideia, já não tenho bem essa cultura do álbum. Porque eu acho que antigamente, quando querias ouvir música, tu tinhas que levar com o álbum. Não é?
Certo.
Tu querias,
quer
tu
quisesse ou não.
Exatamente.
No limite, até só querias um tema e tinhas que comprar o álbum.
Certo. Investias.
Certo, mas sabes qual é que é a coisa? A beleza dos álbuns para mim é esta, que é, inicialmente tu até compravas se calhar o álbum, eras obrigado a comprar o álbum porque gostavas de uma música.
Certo. Exatamente.
Ou duas. Se eu comprasse um álbum em que tivesse tipo 3 músicas que eu gostasse, era um investimento brutal.
Opa, mas quantas vezes me aconteceu que eu comprei o álbum por determinada música que
possivelmente por te apaixonar por outra,
possivelmente até era o single.
Verdade. Certo.
E depois de ouvir o álbum durante algum tempo, passado um tempo, esta música já não me diz nada, eu gosto muito mais
de uma outra e acabavas por descobrir.
Isso acontecia muito.
E há muitos álbuns, de que têm músicas, sei lá, estou-me a lembrar de Dire Straits, o álbum, acho que é Lovable, acho que é esse o nome do álbum.
que tem o Private Investigations.
Certo.
Essa música tem pouquíssimas músicas e algumas músicas que às vezes eu ouço e já não ouvi, continuo a gostar imenso, mas são músicas que tu nunca ouves em mais lado
nenhum,
senão quando vais àqueles... E são músicas, em alguns casos são excelentes, mas a única música, talvez a música que se ouve mais, é precisamente o Private Investigations. Das outras músicas todas, as pessoas, não, talvez o Telegraph Road um bocadinho, mas o Telegraph Road tem logo o problema de ser uma música muito longa,
é muito extensa,
mas é uma música que tem um solo e tem, é brutal.
Sim, é uma música que é para tu estares a ouvir com disponibilidade. Certo. Está disponível para
mas
ouvir.
Mas nunca ouves.
Não é para estares com pressa.
Mas nunca ouves em lado nenhum. Nunca certo. Passa na
não passa na rádio, passa na rádio. Tem aqueles formatos dos 3 minutos e acabou.
Não, é muito extensa.
E é uma música
para passar, para passar na
mas
rádio.
É uma música excelente, tem uma letra que eu acho lindíssima. Portanto, é um exemplo. E há muitos álbuns que eu tenho, muitos que eu comprei ao longo da minha vida, e que tem músicas que é um bocado isso. Esta música eu passei a gostar imenso, mas que nunca ouvi em lado nenhum, senão...
Sim. Há um álbum que me aconteceu isso e
com os serviços de streaming, já não consigo ter essa noção. Essa eu estava a pensar, estavas a falar o que é que foi de 2024, eu sinto-me ser um bocado um velho do Restelo, eu venho, ouço sempre coisas muito antigas, estou sempre muito desatualizado, se calhar daqui a 10 anos torno-me um Swiftie.
Okay. Sabes que eu tenho...
E serás bem-vindo.
Certo? Nunca
serás bem-vindo. E ela vai continuar a ser novinha, portanto...
Certo. Nunca se sabe, não é? Adorei lá chegar, mas tenho sempre tendência a olhar, a ouvir coisas para trás.
Sabes que eu, às vezes irritava-me, durante muito tempo, durante muitos anos, irrita-me muito a coisa da moda. Uhum. Quando estava na moda os Oasis.
Sim.
Toda a gente ouvia o Oasis.
Eu nunca gostei muito do Oasis e um dos grandes problemas é que a qualidade dos álbuns para mim é uma miséria.
Os Oasis ou os Beatles?
Não, os Oasis. Os Oasis. Epá, eu agora gosto do Oasis.
Mas
sou capaz de pôr um álbum a tocar de propósito
do Oasis. Eu também gosto do Oasis.
Aquilo é uma malha, são malhas do caraças.
Mas
são malhas do caraças.
Mas imenso que em termos qualitativos, há dois grupos que me
chateiam. Eles não tinham muita preocupação com a produção.
O som dos álbuns para mim é muito, muito mau. Outro grupo que eu gosto imenso.
Mas aí eu ponho de parte...
Que tem músicas extraordinárias, que são os Suede, que também tem, em que a qualidade de muitos álbuns deles é miserável. Pelo menos para umas coisas. Tem muita compressão, muita distorção. Eu, pessoalmente, não gosto. E tenho pena porque acho as músicas fantásticas. Tão fantásticas que ultrapassam, pronto, o som está mal, mas a música...
Sim, é a mesma coisa, mas na altura toda a gente... Epá, eu não sei se vocês recordam, na altura, toda a gente andava louca, a loucura dos Oasis, os novos Beatles, os novos, não sei... Epá, e eu... Fogo, não, tirem-me isso, meu, não também quero ouvir esses gajos.
Eu que sou fã dos Beatles desde a adolescência...
Hoje em dia, eu gosto
do Oasis. O simples facto de dizerem que os gajos são os novos Beatles... Leva-me logo a detestar.
Há sempre os novos qualquer coisa.
logo.
É como os Coldplay eram os novos YouTube. Esquece. Não consigo. Eu Coldplay...
Por acaso, olha, uma das coisas das quais eu sinto
por acaso
mais...
gosto muito de Coldplay. É também de ser música patinejo.
Não consigo perceber.
Uma das coisas que
é uma banda que eu não consigo entender.
Gosto imenso de Coldplay.
Gostas?
Das coisas que eu sinto mais falta, não haver eventos de áudio.
Sim.
É porque a conclusão é que eu chego, é ao contrário do Fernando estava a dizer, que acaba por conhecer muita música pelas sugestões dos serviços de streaming. Eu não uso essa feature ainda também, lá está, se calhar, quando tomar um serviço.
Epá, do Spotify
mas,
é boa.
As músicas mais espetaculares que eu conheço são em dois pontos, e faz-me descobrir, pois, artistas, e posso até dar alguns exemplos. Um é quando vou a eventos. Porque quando vou a eventos, há bocado estávamos a falar das músicas de audio shows e afins e outros shows, eu
por exemplo, isto a propósito de um ou outro tema que eu pus ali a tocar.
Certo, exatamente.
E que eles gozaram,
é um estilo de música que só se ouve em shows, é verdade. Mas
não há em streaming. Mas nem há, é difícil até de encontrar. Aquele do Jonas Elborg, aquele só do Double Bass.
Não há em streaming.
Não existe.
Eu o ano passado, quando estive no Bayern Munique, e passei por muitas salas para ouvir música, e gostei imenso do evento, e uma das coisas que eu gostei foi que eu trouxe lá N artistas que eu, se calhar, pronto, porque como sou uma pessoa altamente inculta, não sou tão culto aqui como o Fernando, não conhecia, também me acontece quando vou às vezes a shows, como por exemplo a Ultimate faz alguns eventos, e nesses eventos também conheço coisas que eles passam e que pronto, eles sim. Dizem que são os profissionais.
Temos
e...
lá o Jorge Gaspar, que é um tipo que também
não,
gosta de pôr e música,
eu pensar,
música diferente.
Eu estava a pensar o que é que eu ouvir mais
gosta
este ano.
Pôr músicas diferentes dos audio shows.
E eu vi, sei lá, estava aqui a ver nas minhas playlists, ouvi uma Chantal Chamberlain, por exemplo, que não conhecia e conheci num evento e tem alguns álbuns e acho fantástica, pelo menos algumas coisas. Depois outras conheci aqui no evento, a Maria Mena, por exemplo, numa também gostei imenso. Uma que vi numa série que deu na Apple, precisamente na como é que se chama?
Estou viciado em bandas sonoras. Agora as séries têm bandas sonoras.
Mas é engraçado, não sei se isto acontece. Estava a ver essa série, eu de me lembrar da série. É com a Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston. Ah, é o Morning Show.
Morning Show. Pronto. E essa série, acho que nos últimos episódios aparece uma cover de uma. Pronto, eu gosto imenso de algumas covers. Mas, e aparece uma cover do Dancing in the Dark do Springsteen, cantada por uma Biz Coletti, que eu não conhecia. E assim que eu ouvi aquela música, fui logo, lá está, maravilhas da Google.
Exato.
Qual é a música? Dancing in the Dark, okay. Morning Show, e aparece logo alguém que já sabe qual é que é a música. E a música está uma cover, na minha opinião, muito, muito boa. E lá está, mais uma artista que eu nunca tinha ouvido falar da minha vida e que acabo por conhecer o trabalho deles. Em alguns casos, a Chantal tem alguns álbuns, já tem muito trabalho e também tem outras músicas sem ser covers. Outros têm um repertório mais curto, mas é aí que eu acabo por conhecer novas músicas. Lembro, por exemplo, de uma outra...
Eu aí concordo contigo, as séries, eu sou completamente viciado em séries.
Foi aí que eu descobri o Michael Kiwanuka naquela série dos advogados dos...
Sim, talvez. No Suits? Ah, ok.
Claramente.
Eu não vi Suits, por acaso, mas vi outra que é o Big Little Lies e foi aí que eu
conheci. Eu era quase obrigado a ver Suits.
As séries aumentaram a qualidade. Epá, as bandas sonoras das séries são brutais neste momento.
E é engraçado. Incríveis. Eu não sei se vocês sentem isso, mas a música, quando colocada no momento certo numa
série, faz toda a diferença.
Sim.
Faz toda a diferença.
O que há dias, e fiquei e ando para aí há uns dois meses, há uma música, que é uma música já antiga, mas que eu ando a ouvir quase em repeat, porque já gostava muito da música, mas passei a gostar ainda mais, só porque vi numa série assim, não tão frequente como essa, que é o Superman and Lois, uma série, e há lá um dos episódios em que passa uma parte musical de uma música dos Cure, do Love Song, e eu estava a ouvir e aquilo tinha muita batida dos Cure, portanto não era uma cover, via-se que era mesmo dos Cure, mas só que não era a versão que eu estava habituado a ouvir. O que me fez ir à procura e depois de esperar aqui em vez, encontrei num álbum, também no Cobos, uma versão extended do Love Song, que está espetacular, porque tem uma grande parte musical, e pronto, aí agora ouço isso ad nauseam quase. Mas é isto para dizer que essa música, naquele momento da série, ganha uma força extraordinária. São músicas que eu já ouço há anos, porque esta música é uma música que já tem muitos, muitos anos, mais do que eu gostaria de admitir. Mas a verdade é que naquele momento, ou seja, em 2024, quando eu vi este aquele episódio, de repente volta a ter um impacto. E é espetacular, nós vemos músicas antigas, que já ouvimos muitas vezes, e que chega ali e que tem uma versão com um ligeiro twist, neste caso é a minha versão, só que tem mais uma parte musical maior, e volta-nos a apaixonar pela música, eu às vezes, não sei se vocês têm isso, para quem gosta de
cinema... É um processo que é quase sempre um renascimento constante.
Já que falamos de séries e de música, para mim o maior choque, no bom sentido, que eu tive foi no Peaky Blinders.
Ah pá, tão bom!
Em que eles conseguem pôr, numa série do início do século XX, não é? Sim. Músicas do Nick Cave.
Do Nick Cave.
E aquilo funciona.
E encaixa tão bem.
Exatamente, aquilo encaixa parece que foi feito.
Há muitas, agora, o Stranger Things traz montes de músicas dos anos 80. Sim. Eu lembro que assim, era
Kate Bush.
Dizer que não percebia, porque voltou a estar nos
Não, voltou a estar por causa da última
season. E tem uma versão muito boa do Heroes pelo Peter Gabriel. Certo. Que é fantástica.
Running Up That Hill.
Running Up That Hill.
E
tão bom.
Eu sou fã do Stranger Things e estou
também
para ver a
season final.
A última season. E vai ser uma coisa boa porque eu já vi
a versão do Neverending Story, caíram umas lágrimas, tão lamista.
Eu
estava a ver com a minha mulher.
É engraçado, uma série que é feita por pre-teenagers, nem sequer
são agora não, já são todos adultos. Eu espero que não terminem aquilo com os velhos.
Mas é engraçado, lá em casa perguntavam-me, se tu estás a ver isso, é com crianças, mas a série é viciante, é uma série diferente.
E a série não é infantil, não é tudo menos infantil.
Sim, mas os protagonistas são todos infantis e têm lá eles a jogarem.
Mas aquilo transporta-nos para aquela altura em que nós nascemos. Temos todos mais ou menos a mesma idade, exceto o António, que é um bocadinho mais velho. Mas, pá, crescemos nos anos 80, eu e tu.
Não, mas
tu
mas
também, realmente... não é?
Sim.
Mas portanto, aquilo transporta-nos para o Donkey Kong.
Certo, é verdade.
Para a Nintendo. É. Portanto, para todo esse universo, é uma coisa...
Foi que saiu agora uma...
Pá, e a mim é uma fase da minha vida, por acaso, muito...
Saiu agora uma edição
muito
querida. Retro Games do Spectrum, não sei se...
Eu tenho.
Mas um saudosista.
Eu compraste?
Eu também tenho, eu comprei.
Não, o meu sobrinho ofereceu-me.
Eu comprei.
Compraste?
Comprei. E liguei-o há uma semana.
Eu tenho medo às vezes dessas coisas, depois podem ser uma decepção.
É, pá, não.
Se calhar quer manter a memória nessa altura que era feliz.
O meu problema neste momento é conseguir arranjar um setup em que eu me consiga estar confortável com a coisa feita. Mas não deixa. O meu filho olha para mim, porque aquilo tem gráficos, 48K, não é?
Fica maluco.
Mas o meu filho dizer: o que é isto?
Que se passa com
eu não ia jogar Manic Miner e Shaky Egg, mas é engraçado.
E não lhe contaste a história da cassete.
Sim, contei-lhe. Mais vezes para ficar
a chavinha, tínhamos a chavinha para afinar a leitura da cabeça porque pelo som que aquilo estava a fazer, já sabíamos que o jogo não ia entrar.
Chegava ao fim aquilo.
Quando liguei aquilo, depois estava a percorrer um ou outro jogo e pensei assim, comecei a esfregar as mãos e pensei assim, vou ter que deixar aqui um setup para isto, porque há aqui, ainda por cima aquilo tem uma feature fantástica lá para gravar. Que era uma coisa que não se
podia fazer. Estamos a falar de uma pessoa, o Nuno é uma pessoa que tem na sua garagem uma arcade.
Tem,
uma arcade dos anos 80.
Certo,
que eu ficou prometido uma ida lá à casa.
Só para jogar,
mas full size ia funcionar.
Certo. Por acaso ainda a semana passada estive lá buscar uns jogos do Spectrum, precisamente para carregar no Spectrum, que ele dá para carregar outros jogos. E fui lá buscar a arcade, fui lá buscar isso. Mas estava eu, estive a experimentar os jogos todos, o Shaky Egg, Manic Miner, não sei o quê.
Portanto, que agora depois, nessa versão...
Pus o meu filho, eu tipo, por exemplo, Manic Miner, passei o primeiro nível à vontade, e sempre pus o meu filho, então vai, já que ele joga, não é?
Do tipo, já que achas que é tão fácil...
Não é. Mas, o que é isto? Não consigo, isto não faz. Portanto, foi...
Eu achei que este Spectrum, aquilo no fundo é um emulador...
Exatamente.
Mas está por ver. Eu acho que há um bocadinho de lag.
Tem
um bocadinho de lag.
Talvez, não sei.
Não achaste? Eu achei que tinha um bocadinho de lag. Ou seja, há uns milissegundos entre o primeiro tecla
e aquilo que... E a ação. No ecrã.
Em alguns jogos, uns mais do que outros.
Mas aquilo podes ligar a um ecrã atual.
Sim, aquilo tem uma saída HDMI 720p.
Isso já não é retro. Tinhas de ligar aquilo.
Mas podes simular.
Mas podes ter um simulador de CRT.
Um ecrã de fósforo. Tinhas de ligar aquilo a um ecrã de fósforo.
Mas ele tem um simulador de CRT.
Tem.
E tens outra coisa que eu fiz, que é tu podes carregar jogos como carregava antigamente. Ok? Carregas com um fecheiro, não é?
Mas load aspas, aspas. Load aspas, aspas.
E aquilo faz um... E estás ali a ouvir aquela... Um dos jogos que estava a tentar experimentar e carreguei, escolhi aquilo por engano, não foi a propósito, mas por engano escolhi uma versão que é dessa, de carregar, então estive à espera do Renegade durante 4 minutos inteiros, para que eu a fazer aquela com o som, mas pronto,
Ficaste a olhar para aquilo.
Fiquei a olhar para aquilo. Durante 4 minutos a olhar para uma
gata. Epá, mas pelo menos com a garantia de que ao fim de 4 minutos efetivamente o jogo entra.
Entrou, exato, entrou. Exato. O jogo pronto. Entrou, mas não era o que eu queria.
Grande
ainda por cima. Não era o que eu queria, mas pronto.
Grande anacronismo. Claro. Incrível. Mas já estamos a divergir um bocadinho do,
sim, sim.
Né, do música e som.
O que é que dizes para o António? Eu.
Não, epá, eu queria voltar, pronto, já que estivemos a falar, não, ia falar outra vez de Taylor Swift, mas era só para vos arreliar.
Não. Epá, não.
Não, relativamente, não, mas já agora...
Por favor, pronto, não.
Já agora é assim, aquilo que eu tive em repeat, mas tive mesmo em repeat, agora menos, mas ainda tenho um bocadinho, o Tortured Poets Department. Que eu aconselho todos aqueles que não gostam de Taylor Swift a ouvir o álbum.
Eu não posso dizer que gosto ou que não gosto.
A ouvir
não,
o álbum, este último não, álbum, duas ou três vezes.
Não conheço.
O de álbum
da Taylor Swift.
Okay.
O álbum é de facto muito bom e eu posso dizer que, para mim, ao longo dos anos, que eu compro álbuns desde o final dos anos 70, porque sou velho.
Antigo.
Posso também revelar que o primeiro LP que eu comprei com o meu dinheiro e que ainda hoje tenho foi o A Queima-Roupa, do Sérgio Godinho.
Muito bem.
Ok, comprado em 1974.
E ainda o tens?
Ainda o tenho esse álbum. E sabia as letras todas de cor, porque era o único álbum que eu tinha.
Pois, com certeza.
E eu também ouvia em repeat. E para mim, sempre, ao longo dos anos, incluindo até hoje... A marca de um bom álbum é aquele que, quanto mais tu ouves, mais tu gostas.
Ok.
Porque também é os álbuns ao contrário.
Faz sentido.
Que gostas numa primeira audição, pá, e que depois de teres ouvido 3, 4, 10 vezes, já não podes ouvir aquilo.
Exato.
E a conclusão que chegas é que, ok, aquilo é catchy e não sei o quê, mas de facto, não é muito bom. Pá, e eu posso dizer-vos, muito sinceramente, que... O The Tortured Poets Department, que é um álbum duplo.
Isto da Taylor Swift.
Da Taylor Swift. Kai, que foi o álbum que ela lançou este ano a meio do Eras Tour. Ou seja, ela estava no meio da digressão e lançou o álbum.
Continuamos no reino da pop.
Certo.
Ela não mudou nesse departamento, não mudou.
Epá,
e o
álbum é, efetivamente, para mim, obviamente para mim, porque estas coisas são... uma questão de gosto, apesar de eu também ser um gajo snob e dizer que os gostos não só se discutem como se cultivam.
Sim, eu confirmo, portanto, essa ideia. Sim.
Portanto, essa ideia de que os gostos não
e
se discutem
que tinha.
Não é... Eu acho que é um bocado uma falácia, portanto, eu acho que sim, que os gostos se devem discutir, mas sobretudo cultivar. E para mim foi uma excelente surpresa, porque numa primeira audição eu não achei o álbum nada de especial, sinceramente.
Uhum.
E quanto mais ouvi o álbum, mais gostei do álbum e neste momento eu gosto muito do álbum.
Daí a experiência, daí o pronto. Nome Tortured.
Bem, acho que é adiante. Mas eu,
o departamento da tortura.
Eu queria voltar a falar sobre...
Isso é um álbum utilizado pela Inquisição Espanhola.
Eu queria voltar a falar sobre o Spotify. Porque
eu em Guantánamo.
Eu há pouco estávamos a... Eu há pouco estava-vos a mostrar um meme que eu apanhei esta semana no Facebook e que basicamente é um meme que goza com o facto de que os dois serviços de música mais populares que não têm música lossless, portanto não têm ficheiros lossless, que é o Spotify e o YouTube Music, são não só... os serviços de streaming mais populares do mundo, como foram os únicos que, ao longo de 2024, ganharam subscritores face à concorrência.
Bem, também são os únicos que têm uma campanha as campanhas mais agressivas e a visibilidade mais agressiva.
Mas como nós já vimos há pouco, isso é só meia-verdade, porque, por exemplo, o fator preço é muito importante na decisão das pessoas e é bom lembrar que, apesar disto que eu vou dizer não acontecer em Portugal ainda, infelizmente, qualquer pessoa que tenha Amazon Prime têm automaticamente acesso ao Amazon Music. Por exemplo, os nossos amigos aqui em Espanha, qualquer pessoa que tenha uma conta...
Mas as nossas contas, conta, as nossas contas do Prime em Portugal não dão acesso ao Music.
Não têm Amazon Music. Tem o Amazon... Não, tem o Amazon, portanto, o vídeo, mas claro, não tem o Amazon Music. Okay. Onde eu quero chegar qualquer pessoa que tenha uma conta da Amazon Prime automaticamente tem aquilo. Portanto, não precisa sequer de subscrever propositadamente.
Uhum.
Já vimos que, por exemplo, serviços como o Tidal, que começaram por ser absurdamente caros, hoje são não só competitivos, como até são mais baratos.
7,5€.
Mais baratos do que o Spotify.
É o que eu estou a pagar.
A própria versão Family do Tidal custa, salvo erro, em Portugal.
Não sei quanto custa.
Custa menos 1€, mas eu verifiquei antes.
Ah, okay.
Eu enfermei-me.
Certo.
Eu fiz o trabalho de casa.
Muito bem.
Portanto, custa, por exemplo, em Portugal, menos 1€ do que o equivalente no Spotify. Mas onde eu quero chegar é o seguinte. E é a pergunta envenenada que eu quero só deixar aqui à geral, que é: a música comprimida de serviços de streaming é good enough?
Mais que para a maioria, mesmo good enough.
Para a maioria das pessoas será. Sim. Com certeza.
Os putos ouvem a música nos telemóveis.
O lossless não é argumento para... Quer dizer, é argumento para os audiófilos,
sim,
que são 0,001% da população mundial.
Sim.
Se calhar com mais uns zeros. Mas não é argumento para as pessoas ditas, agora vou pôr entre aspas, normais.
Não é argumento.
Eu diria que não. Não. Acho que as pessoas normais não estão preocupadas com isso.
Os meus filhos ouvem... Desculpa.
Não é uma
preocupação. Os meus filhos ouvem música no telemóvel.
Sim.
Ou no telemóvel, com o altifalante do telemóvel.
Exatamente. Sim.
Portanto, nem sequer é com os auriculares.
Na melhor das hipóteses, com uma Charge 5 da JBL cheia de graves. E já acham que aquilo é uma coisa
suficiente.
Eles não querem saber.
O espectro dessas colunas é as altas e as baixas frequências. Não há nada ali no meio.
Eles
não
querem saber disso.
Não querem saber.
É irrelevante.
Claro.
É mesmo irrelevante.
O que não é necessariamente uma coisa má.
Não
é necessariamente uma coisa má, porque quer dizer que as pessoas estão mais orientadas para o produto e menos para aquilo que...
Para a técnica, para a tecnicalidade.
Ou seja, mais para o conteúdo e menos para a forma.
Exatamente. Certo, embora, por assim dizer, a forma também tem a sua importância.
Certo.
Não é?
Mas até porque nos mostra o conteúdo...
Se calhar de uma maneira mais...
Mais rica,
mais sim. Recortada.
Sim. E agora vamos usar os adjetivos habituais.
Mas é assim, eu acho que, para já, sobre a questão dos serviços de streaming, começando por aí, eu às vezes calho em conversa com colegas de trabalho e se eu lhes falar de Tidal...
Eles nem nunca ouviram falar sequer.
Se lhes falar sobre Cobos, não faço.
Não faz a mínima ideia. Estás a falar sozinho. Ficas a falar sozinho.
Mesmo se eu lhes falar de Apple Music, não sabem o que é. Sabem que
e talvez.
Não, sabem o que é Apple, claro.
Sim.
Mas Apple Music...
Serviço de música. Não
talvez,
sabem
se calhar,
ou seja, mesmo utilizadores de iPhone acabam por usar o Spotify.
Mas há dois nomes que sabem garantidamente, toda a gente sabe. Spotify, toda a gente sabe. E sabe que
YouTube.
É música. YouTube. Sabem mais para a questão de...
Do YouTube.
Do YouTube, provavelmente.
Não necessariamente do YouTube Music.
Mas por inferência digam YouTube Music, ok, make sense.
Mas as pessoas no YouTube, eu diria que a maioria, a vasta maioria das pessoas no YouTube, eu incluído, pá, eu descubro também muita coisa interessante no YouTube. Pá, desde clássica, pá, gigs, que tu não encontras, na verdade, em mais lado nenhum. Pá, a verdade é esta. Há uma pianista que eu agora estou obcecado com ela, que é Yuja Wang. Não sei, não conhecem.
That doesn't ring a bell, não.
Bem, é só a pianista mais accomplished neste momento. clássica.
É um gajo culto.
Eu sinto mal aqui.
É um gajo culto.
Eu, olha, ouço coisas
pesquisem.
Antigas.
Não, pesquisem.
Não sou, não sou um...
Pesquisem. Epá, e a rapariga, a gente, eu só consigo encontrar coisas interessantes de vê-la a tocar. Para já, uma rapariga, no, é uma rapariga
YouTube.
Engraçada.
No YouTube?
Não,
não,
não, não,
é,
no YouTube.
Pronto, é só YouTube.
Não, 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 não é só da música.
Não, não, pronto. É, lá está, é fora, não, não é? Não é só o conteúdo.
É, mas toca, que é uma coisa impressionante. É mesmo impressionante. Okay. E então, encontro muita coisa fixe que não encontras em mais lado nenhum. Epá, é no YouTube. E eu vou estar agora, ver, e eu agora vou estar muito preocupado. Epá, isto não está com a qualidade audiófila. Epá, não quer saber. Pronto. Eu quero ver a performance dela. E sim, ela, de facto, certo. Quando está a tocar, epá, é mesmo incrível.
Aqui o YouTube, eu acho ou que mesmo o único coisas... problema que o YouTube é que... Eu acho que é, há coisa... um problema com a Google, que é... os vários nomes, se calhar o serviço é bom, eu não digo que não, percebes, do YouTube Music, mas a malta também não reconhece o YouTube Music, porque a Google ao longo dos tempos foi mudando completamente
a nomenclatura, e também o nome do serviço. Etc.
Sim, sim.
Eu fui utilizadora do Google Music, por exemplo.
Sim, e entretanto já acabaram com aquilo. Acabaram com aquilo, pura e simplesmente.
Ou seja, e aí acho que se perde um bocado aquela...
Mas é por culpa deles.
Sim, sim, completamente.
Aliás, eu dou-te um exemplo. Na primeira temporada, o nosso podcast, um dos serviços que basicamente está em todos os serviços, e mais alguns em que possam ser ouvidos podcasts, um dos serviços em que estava era no Google Podcasts.
Que acabaram também com
e
aquilo.
E a Google matou.
Por simplesmente. Mas ainda a propósito de música, epá, eu gosto muito de algumas coisas que já não existem, por exemplo. Gosto muito da violoncelista que já morreu há muitos anos, a Jacqueline Dupré. Gosto muito de... Epá, é incrível. Não sei se vocês conhecem, mas se já ouviram alguma coisa dela, pronto. Foi casada com o Berenboim, com o Daniel Berenboim.
O Berenboim, isso.
Exato. Não conhecem também. Epá, não estou só a fazer name dropping, caraças. Achava mesmo que vocês podiam conhecer.
Pronto.
Mas pronto, Jacqueline Dupré tem das melhores interpretações do Elgar. Epá, e são brutais. Não encontras aqui de mais lado nenhum. Não existe. Podes procurar, quer dizer, não encontras de mais lado nenhum que se quiseres ver a rapariga a tocar.
Certo.
Na altura.
Certo.
Existem gravações.
Ou seja, é no YouTube ou é em lado nenhum.
Ou em YouTube ou em lado nenhum. Portanto, nesse aspecto, não existe. Quer dizer, podes ouvir, obviamente, existem nas plataformas todas de streaming. E há aí variedíssimos CDs editados e vinil, etc. Mas se quiseres ver a interpretação da rapariga, epá, só é possível ver-nos no YouTube.
Mas
não sei se há cassetes de vídeo, sim. Se calhar.
Olha,
VHS ou Beta.
Neste momento estão algumas vezes do podcast a fazer certs, cassetes de vídeo.
O que é isso? O que é isso?
VHS.
Não, mas esta não, minha introdução aqui ao tema de que se esta música com...
Para mim não é surpresa, António, desculpa interromper. Não é surpresa os meios serem esses.
Mas para mim também não.
Porque é aquilo...
Eu estou a fazer de advogado do... Diabo.
É aquilo, efetivamente, a que as pessoas estão mais expostas.
Pronto, mas isto é um segue para...
Simplesmente
para,
isso.
Mas isto é um segue para uma outra coisa. Segundo vocês, o que é que a indústria tem que fazer, se é que tem que fazer alguma coisa, para convencer uma nova geração de consumidores a consumir música com alta qualidade, o que significa também a que convencer essa nova geração de consumidores a investir num equipamento que lhes permita fruir da música de uma forma diferente, de uma forma melhor.
A resposta a isso foi dada pela última entrevistada do nosso podcast, que ela disse, sabes que isso é a Leslie,
sim,
que nós entrevistámos, e ela o que disse foi, epá, eu assim que quis ganhar a minha independência, a primeira coisa que eu quis foi comprar um sistema de alta fidelidade.
Certo.
Mas estamos a falar de uma pessoa que também tem, é da nossa geração, ou se calhar mais da tua. Ela, na verdade, está mais próxima da tua do que da nossa.
Pera, eu já vi que hoje estou aqui na Berlinda.
Epá, mas isso também não é mentira, não é uma, uma inverdade. Eu não gosto nada desta palavra. Porquê é que eu disse
mas
isto?
Mas
é a palavra de política.
Porque houve alguém na Assembleia da República que disse.
Mas, sim, yeah. mas a resposta dela eu sei, e os nossos ia dizer eleitores, e os nossos ouvintes mais curiosos podem ir simplesmente ouvir o último podcast, do ano, quer dizer, podcast número 12, porque este é um bocado fora da série normal, e ouvir a resposta dela. Mas o que eu vos pergunto é, mas qual é a vossa resposta?
Eu por acaso partilho da opinião dela. Eu acho que era muito, era uma coisa muito geracional e que tinha a ver com a tua independência.
Então, mas o que tu estás a dizer com isso é
não
que...
Não só com a tua independência, é que, como a vivência que tu tinhas tido em casa dos teus pais. Porque em casa dos teus pais existia sempre...
Então, mas o que estás a dizer é que esse sistema não
Hi-Fi, em casa dos teus pais, o sistema Hi-Fi partilhava, disputava o lugar com a televisão.
Certo.
Percebes?
Certo.
Portanto, existia. E era uma coisa que... É uma coisa que eu ainda hoje faço. Quando os meus afilhados vêm cá a casa...
Fernando,
a televisão está assim como está, desligada.
Fernando, desculpa lá.
E ponho música a tocar e estamos a jantar.
Mas desculpa lá, interromper-te.
Ponho um disco a tocar.
Então, mas então a resposta a isso é... Não há nada a fazer.
Há muito pouco.
Porque a nova geração teve-nos a nós e a pessoas mais novas... Como pais...
Pá, nós somos talvez a exceção, portanto, que ainda temos um sistema de alta fidelidade
em
casa.
E nós ainda temos, mas...
Quantos amigos tu conheces que têm um sistema de alta fidelidade em casa?
Muito poucos.
Pá, como nós temos. Como o Nuno tem em casa dele, como eu tenho aqui.
Muito poucos.
Eu tenho uma visão um bocado mais otimista.
Porque... Tens? Então vá. Então conta lá.
Boa.
Vá.
Acho que não é aqui para os presentes, mas eu acredito que há muitas coisas na vida que são cíclicas.
Ok.
E nós, neste ciclo... No nosso ciclo de vida, não vais assistir a mudança para as pessoas. Mas eu acredito, honestamente, que vai haver alguns para o futuro, vão aparecer, vai outra vez renascer a paixão. Aquilo que eu acabava fazendo aqui um paralelismo, há bocado estávamos a falar de... Eu quando conheci os Cure, fui fã dos Cure e havia músicas que me davam um prazer imenso ouvir. E às vezes penso, não só em relação à música, mas muitas vezes até em relação a filmes, porque eu gosto muito de ver filmes, e ainda agora, por exemplo, agora tenho cá um dos meus irmãos esta semana comigo, que está neste momento à minha espera em casa, e ele também gosta muito de ver filmes, e ele muitas vezes diz, e eu acompanho nisto, que mais vale rever um filme que gostei imenso
bom,
de estar a ver,
uma coisa
bom,
que não
de estar a ver uma coisa que não faz, e muitas vezes é um barrete.
Sim.
Mas, e era muito bom às vezes tu esqueceste de certos filmes para voltares a revê-los outra vez pela primeira vez.
É verdade. Tens a surpresa, aquela surpresa que tiveste no momento.
Que é uma coisa que é mais fácil fazer com a música.
Eu ando agora a rever, obriguei o meu filho a rever a série Breaking Bad, que está à minha espera neste momento em casa também para ver, e estamos a rever a série agora. Eu a ter o prazer de
rever aquilo. Eu quero fazer isso com essa série.
Já é a terceira vez que eu ver essa série.
É sério?
Sim. Terceira.
Já vais na terceira vez?
Vou a terceira vez.
E a seguir o Better Call Saul.
E a seguir, um dos principais objetivos que eu estou, que obriguei o meu filho agora a ver esta série, é para seguir voltar a ver o Better Call Saul.
O Better Call Saul foi difícil o arranque para mim.
Mas eu, o Better Call Saul, não vi todo ainda.
Mas ele depois ganhou...
Mas isto para dizer, que, tal como há bocado estava a usar o exemplo, que de repente, do nada, passados 15 anos para aí, volto a ouvir música, já não vi há imenso tempo, o Love Song do Cure, e voltei a ter um prazer enorme a ouvir aquela música. Eu acredito que vão haver novas gerações para a frente, que se calhar, por uma razão ou outra, por uma conjugação de cenários, vão voltar a ter a vontade de pegarem equipamentos, fazer testes. Eu acredito.
Tal
sim,
como
sim.
Aconteceu com o vinil.
És muito otimista. É? Mas o vinil é bizarro. O vinil...
É uma questão sensorial. Porque
sabes que a maior parte isto não sou eu que estou a inventar. Não estou a dizer porque... Existem estatísticas em relação a isso. A maior parte das pessoas que compram vinil, atualmente, não é para pôr a tocar.
Não tem giradiscos
sequer. Nem sequer uns giradiscos têm.
Não tem giradiscos sequer. Um bocado como a malta que compra os livros e que os mete na estante.
Não,
que não,
não,
que não. Não os lê.
Talvez, não sei.
Mas aqui é mais por... Para compras por colecionismo.
Sim, isso eu percebo. Okay.
É pelo objeto.
O objeto em si. Porque a capa é muito gira. E porque aquilo é raro.
Os jovens oferecem uns aos outros, sabendo que, do outro lado, não têm forma de reproduzir aquilo. Certo. É o objeto. Certo. Olha que bonito, não sei o quê, gostas muito desta banda e não sei o quê, está aqui.
Sim. Não, mas eu acredito. Eu sei que é uma visão otimista, mas eu acho que há muitas coisas na vida que são cíclicas.
Sim, eu concordo com o Nuno.
E acho que vai haver um ciclo, numa geração vai haver um ciclo outra vez, porque isto é uma experiência sensorial e o prazer de ouvir música não vai desaparecer.
Mas as pessoas dificilmente, os jovens dificilmente vão ter a experiência, por exemplo.
Só espero que a indústria aguente.
Sim. Experiência de ouvirem uma música de que gostam muito num sistema, pá, não digo como este, mas um sistema até mais modesto.
Sim.
Não têm. Porque para eles, o que eles vão à procura quando querem algo para reproduzir é a coluna da JBL.
Mas também é uma questão de moda,
e se cruzarem com alguém que...
E chegam e aparece uma pessoa qualquer que é influente, tem alguma influência, e a pessoa em casa diz, isto é muito fixe, tipo, é muito fixe, estás a ver?
Até porque nós mudamos muito os gostos ao longo da
década. Certo, e a pessoa chega e tem um... Não precisa
ser um giradisco. E o António pode falar...
Não precisa ser um giradisco, pode ser um giradisco, ou pode ser uma coisa, e a pessoa põe e de repente, tem uma cena destas, também gostava de ter.
É isso que eu estou a dizer.
Acho que poderá haver uma confluência favorável dos astros, de repente criar outra vez aqui um novo ciclo em que as pessoas voltem outra vez a ter gosto por ter sistemas e voltem a reabilitar isto. Pronto, este é um bocado... Eu sei que é uma visão otimista, mas...
É bastante. Eu diria que é bastante otimista.
Mas eu acredito.
Eu tenho uma visão intermédia, que é... Eu compreendo a tua posição e a da Leslie.
É um bocado porque... Não,
não, mas espera, mas
é um bocado só porque nunca foi tão fácil ouvir música de qualquer maneira.
Certo. Sim.
Que não tem de ser necessariamente num sistema de alta fidelidade.
Mas eu digo-te onde é que eu quero chegar. Há aqui duas questões. Uma delas é que o Pedro há bocado falava dos filhos, que eu venho a música diretamente através das colunas do telemóvel ou ligados por Bluetooth a uma coluna terrível. O Nuno fala de que isto é cíclico e que ainda tem esperança de que as coisas voltem.
Não exatamente da mesma forma.
Certo. Eu compreendo. Mas, por exemplo, eu ao introduzir a questão também estava um pouco a pensar, e se calhar erradamente, mas também estava a pensar em coisas como Audio High-End e por aí fora. E eu acho que há pelo menos uma réstia de esperança, e aí não sei se é pela moda e pelo mercado ser cíclico, que o Nuno falava, mas que eu acho que há uma coisa interessante, que é, eu nos anos 80, eu tinha que gastar bastante dinheiro para ter um sistema que tocasse bem. E a verdade é que a forma como a tecnologia evoluiu, sobretudo a mudança do analógico para o digital, hoje permite que tu tenhas um sistema, comparativamente àquilo que é hoje o custo de vida e coisas, em que gastas muito menos do que gastavas nos anos 80,
para acederes
a um sistema que toca bem.
Sim. Eu gastei algum dinheiro nos anos 80, mas não foi nenhuma fortuna exagerada.
Sim, mas antes pegavas
num... Nos anos 80, tive um NAD, um 3020.
Está bem.
Sim, mas colunas, mas monitor áudio 7. Mas
querias ter um DAC topo de gama, antes?
Não existia sequer. Nos anos 80 sabia lá o que era um DAC.
Certo, mas querias ter um DAC
topo de gama. Tinha um leitor de CDs e estava bom.
E custava-te uma fortuna.
Exatamente.
4, 5, 10, 15, 20 mil euros. Hoje, tu compras um DAC com...
Eu nos anos 80... Eu nos anos 80 tinha...
E custa-te 50 euros.
Nos anos 80 eu tinha 17 anos, meu. Eu comprei o meu sistema, não queria saber de um DAC, sabia lá. Certo, nem sabia que não era a cena.
Não, mas
queria. Queria e tive, comprei, com o meu primeiro ordenado, mas não foi uma fortuna. E aquilo tocava muito bem, porra, na altura.
Fernando, o meu primeiro sistema era analógico, porque os CDs ainda não tinham sido inventados, ok? Ok?
Estás a puxar dos galões agora.
Não.
Estás
a puxar dos galões. E a verdade é esta. Se tu não gastasses uma quantidade razoável de dinheiro
tendencialmente
num giradisco,
tendencialmente
os
giradiscos
vinil, não tocava bem.
Tendencialmente no vinil, meu amigo, tens sempre que gastar muito mais.
Exatamente.
Dinheiro.
Então, mas uma das
o
coisas
dinheiro que tenho investido ali no setup para o vinil
uma coisa, mas tu,
é muito superior a qualquer coisa que tenha para o digital. Okay.
Mas vamos lá, mas tu ignoraste
para tocar, razoavelmente bem.
Tu ignoraste uma, se calhar inadvertidamente, mas o que eu acho que é uma das partes principais do meu argumento, que foi quando eu disse com a passagem do analógico para o digital. Com a passagem do analógico para o digital, tu deixaste de ter que gastar uma quantidade estúpida de dinheiro, sim, para ter um sistema que toque bem.
Ah, ok.
Pá, hoje...
Mas nos anos 80 já comprei digital. Nos anos 80, pá, eu tinha, perdão, um giradiscos qualquer, pá, mas era manhoso. Nem usava muito.
Desculpa lá.
Era só CDs.
Os leitores de CDs de primeira geração, nem 16 bits tinham resolução de 14 bits, tocavam mal como tudo.
É,
pá, desculpa lá. Desculpa lá. Desculpa lá. Pá. Ok?
A vantagem é que tinha comando, na altura, não é?
Hoje, com os meus ouvidos de 62 anos...
Se calhar tocam bem.
Não, se calhar tocavam o mesmo. Epá, na altura eu distinguia perfeitamente um leitor de CDs bom de um leitor de CDs mau. E uma vez mais, eu acho que hoje já não há leitores de CDs maus. Há leitores de CDs bons e há muito bons.
Sim, mas ouve lá. Mas isso é,
já não há maus e para aí compras por meio de euros.
Eu contra-argumento o que tu estás a dizer com o retomar das marcas atuais, algumas de topo, que querem, são DACs e sistemas de leitura da Philips dos anos 80. O que eles querem são isso. São esses. Agora, a implementação se calhar podia estar mal, não sei. É? E podia ser isso que levasse a que não tocassem tão bem. Mas os DACs e os sistemas óticos...
Há coisas que estão muito mais acessíveis. Óticos, antigamente, os chips de topo de gama da AKPM ou da...
Barbrown,
SS, custavam fortunas. Hoje em dia, tu tens os topos deles que custam um tuta e meia e que podem incorporar um device baratinho e tem uma performance.
Os chineses terem entrado no mercado.
Depois já há muita coisa à volta desse produto.
Nessa altura só tinhas os japoneses a fabricarem chips, hoje em dia tens os chineses. Não há hipótese.
Sim, não descartar os chineses.
Não podes.
Em termos daquilo que se faz. Quando vais ao AN de Munique, vês lá coisas.
Loucura. Muito bem. Epá, eu vou só fazer um wrap-up. Já o Nuno tem pessoas à espera dele em casa. Literalmente. Nós, como sempre, somos uns gajos desorganizados para caraças.
Se calhar ter um script, mas podemos fazer uma parte 2 disto.
Portanto, o que eu diria era aproveitar para desejar aos nossos ouvintes um excelente Natal. Porque este podcast ainda vai ser publicado.
Sim, antes
do Natal.
Antes do Natal.
Para vos convidar a ficar muito atentos à quarta temporada do podcast, porque vão surgir umas entrevistas bem giras com pessoas bem, bem interessantes. E irem também ficando atentos ao website Música e Som, onde também, muito provavelmente, irão surgir novidades, mas isso ainda é muito cedo para falar delas.
E novas reviews de equipamentos.
E novas reviews, não é, Nuno? Não é, pois.
Exato.
Pronto. Mas é isto. E pronto, obrigado por nos terem aturado com esta diatribe a 4. E boas festas e bom ano.
Boas festas.
Bom ano.
Boas festas.
Boas festas.